Saudações, nobres ouvintes RPGistas. Aqui é o Mestre Veterano e estamos gravando o nosso primeiro Crossover Cast RPG.
At the court of King Chaos, only blood can write its own tragedy.
E aqui comigo estão mais dois convidados, um que vocês já conhecem de um outro podcast, a Tina Mestre Guerreira.
Olá, aqui é a Tina. Eu tô com muita verme de jogar de novo.
E também tem aqui um outro convidado, é o Marcelo.
Oi, pessoas, oi, jogadores. Meu nome é Marcelo e eu não sei o que é que tô fazendo aqui por enquanto.
Bem, primeiro podcast com relação ao assunto, a gente escolheu exatamente um tema polêmico e que ele é bem atual, que seria o preconceito com relação aos jogadores de RPG. Aproveitando aí a polêmica mais recente, a gente vai começar da origem. Como foi que começou essa questão do preconceito com relação ao jogo? Lembrando que o jogo ele já vem sendo se desenrolando aí desde 1970. 74, por volta dos anos 70, 80 por aí, com a criação do Dave Anderson e do Gary Gygax, né, que evoluiu de uma espécie de War que a gente conhece hoje pro roleplay gaming da atualidade. E desde aquela época vem sofrendo preconceitos dos Estados Unidos e principalmente quando chegou aqui no Brasil, poucas pessoas conheciam. E foi já intitulado de muitas coisas, como um jogo satânico, sendo um jogo para lunáticos, e a gente.
É só para complementar a tua informação, você falou de 1970 e alguma coisa. Eu tava vendo, são praticamente 39 anos de existência de jogo, e aqui no Brasil, se eu não estiver enganado, são 29 anos de preconceito mesmo.
Ótimo. Ah, e assim, com relação a essa questão do preconceito mesmo, quando é que mais ou menos teve a origem aí, as primeiras grandes repercussões? Porque repercussões locais tiveram desde que o jogo realmente chegou aqui. Mas quando é que a gente teve assim o grande boom, né? Assim, o grande preconceito que todo mundo começou a discutir em volta do mesmo assunto. A gente encontrou aqui um site, site chamado Halpool, que ele traz aí alguns crimes que aconteceram relacionados ao jogo, que a gente vai fazer assim mais ou menos um resumo de cada um. Foi um que aconteceu em Teresópolis no ano 2000, outro em Ouro Preto em 2001 e outro em Guarapari em 2005, que inclusive esses assassinatos eles foram citados lá na page do Mestre Veterano, de algumas pessoas desinformadas que vieram a querer confirmar que certos boatos eram verdades, dizendo que o RPG realmente matava as pessoas, entendeu? Pessoas totalmente desinformadas, sem nenhum conhecimento prévio. E a gente vai citar aqui um resumo mais ou menos de como isso aconteceu. Bem, vamos começar primeiramente pelo de Teresópolis. O que você sabe sobre isso, Tina Guerreira?
Os Teresópolis, a informação que a gente achou é que foram algumas duas garotas, elas foram estupradas, torturadas e estranguladas, ou seja, um crime bem hediondo. E quando a polícia começou a investigar, eles associaram direto à questão do RPG, porque uma das vítimas ela jogava e andava na companhia de alguns garotos que jogavam GURPS e Vampiro. Daí teve até um rapaz que ele foi preso por causa disso, né? Ele foi acusado de ter feito o crime. Também não está nome nem nada. E no final da investigação foi comprovado que quem cometeu essa atrocidade foi o jardineiro da casa. Aqui no site ele cita que o cara era um analfabeto, Ele nunca chegou nem perto de um livro de RPG. Mas, mais uma vez, né, a imprensa procurou fazer sempre um drama, alguma coisa por cima. E aí acabou criando essa ideia fantasiosa de jogo da morte, de que reforçou mais ainda que era uma coisa negativa. E o outro crime foi em Ouro Preto, né? Uma menina, ela foi encontrada morta num cemitério. E associaram logo que era a RPG, porque na República onde ela tava, tinha alguns livros, né? Até falaram com alguns caras, mas no final da investigação foi comprovado que foi dívida de droga, né? O traficante, ele teria ferido a menina no momento que ele teve relações com ela. E quando ele viu que ele tinha matado ela, pra disfarçar, ele mexeu no corpo, colocou em cima lá da lápide. E daí, por causa da menina estar lá em cima da lápide, associaram que tinha alguma coisa a ver com RPG, mas não tinha nada a ver com RPG. Depois foi realmente comprovado que era dívida de drogas. Até dessa vez também, alguns garotos foram presos injustamente. E nesse caso aqui, nesse segundo caso, eles nem jogavam RPG. Mas eles foram presos justamente só porque estavam lá.
Certo. Aí, fora esses dois casos que a gente teve em Teresópolis e Ouro Preto, teve mais um em Guarapari. Como foi mais ou menos isso, Marcelo?
Bom, esse de Guarapari, a informação que a gente coletou foi que a Polícia Civil do Estado, do Espírito Santo, prendeu em 12 de maio de 2005... dois acusados pelo assassinato de uma família, não cita se é classe média alta, e que o corpo dos três foram encontrados amarrados e deitados na cama no dia 5 de maio, e logo em seguida sepultados. E a reportagem segue dizendo que o delegado da divisão de homicídios, Alexandre Licon, evangélico, frisando que ele é evangélico, tinha dito ao Portal da Terra que os assassinos Neidson de Vargas Mendes, de 21 anos, e Ronaldo Ribeiro Rodrigues, de 22, confessaram que mataram a família motivados, influenciados pelo jogo de RPG. Mas, na verdade, isso eles só falaram bem depois, para poder se sair como se eles dissessem que estavam totalmente influenciados pelo jogo. Mas, na verdade, não. Mason e Ronaldo cometeram um latrocínio qualificado e premeditado, porque eles já tinham intenção, porque eles roubaram do garoto morto, Thiago Guedes, a quantia de 4 mil reais. Então a morte foi só mesmo para que ninguém, e que o cara não fosse denunciado e passasse por isso mesmo.
Entendi. Até inclusive esse caso de Guarapari foi defendido até pelo Marcelo Del Débio mesmo, que junto com a editora Dama, eles foram lá tentaram esclarecer o máximo que puderam na mídia mesmo. Então, assim, o que a gente pode perceber desses três casos? Que o jogo, ele foi usado como bode expiatório. Sempre que ele, por exemplo, se o cara estava a fim de roubar, de matar, ele podia fazer tudo. Quando a polícia chegasse na casa da pessoa e tivesse os livros de RPG, poderia ser facilmente associável. Que, no caso, como a gente pode citar aqui, no caso de Teresópolis, Ouro Preto e Guarapari. Então, não foi jogando RPG, não foi fazendo rituais satânicos, simplesmente foi só para cobrir algo que essas pessoas quiseram fazer de ruim. Simplesmente isso. Então, nunca o RPG esteve associado diretamente a nenhum crime. Mas quiseram fazer com que ele fosse assim, que fosse influenciado assim. Assim como quiseram, anos atrás, culpar os games, dizendo que os games estavam influenciando as pessoas a matar, a roubar, dizendo que as pessoas estavam praticamente perdendo suas vidas em frente ao game, sabendo que sabendo que o videogame, ele traz muita interatividade, ele tem os seus benefícios. Claro que se usado de forma exagerada, vai trazer pontos negativos. Você não pode culpar o game em si. O elemento humano aí, ele está muito mais presente.
Até como eu costumo falar, não são jogos, Não é nenhum tipo de atividade que você pratique que vale fazer cometer algum crime. É mais mesmo que você tenha algum tipo de problema psicológico, comportamental. Tem sempre algo a mais que faz com que alguém cometa um crime, qualquer ele que seja, desde roubar, tirar uma vida, ou até mesmo atos de vandalismo, eles não são estimulados por nenhum jogo, não são estimulados por nenhum tipo de atividade. A não ser que você já tenha intenção, daí, como eu falei, né, você tem algum problema, aquela pessoa tem algum problema, algum desvio comportamental, e ela pratica aquelas ações, mas não tem nada a ver com jogos. Foi uma coisa até chata com relação aos games, porque tem mu muitos jogos que eles não vêm para o Brasil por causa disso. Por causa dessa conversa toda que teve, alguns jogos foram proibidos e alguns jogos nem chegam aqui no Brasil. E em muitos outros países
Esse
também.
Negócio que você, Tina, tá dizendo, se eu não estiver enganado, foi nos Estados Unidos que um jovem, não lembro a idade dele, que ele entrou no cinema e metralhou o pessoal que tava lá dentro, influenciado pelo jogo Doom, que foi do Kinuken. Aí depois foi descoberto de que o cara ali realmente tinha probleminhas e que o jogo era só a desculpa dele.
É porque os advogados tendem a fazer isso, né? Eles procuram uma forma de que a pessoa que cometeu o crime pague menos por ele, né? Então a forma de fazerem isso é pegar qualquer coisa que seja possível comprovar, sei lá, algum tipo de insanidade na pessoa, pra ela não ir diretamente pra cadeia, ser presa e pagar realmente por aquilo, mas ter uma pena mais aliviada.
Exatamente. E não precisava ser somente o game. Ele podia ser qualquer outra coisa. Ele podia ser um cara, um beato, que vai à igreja todos os dias e, sei lá, em nome do Deus dele, ele fazia a mesma coisa, por um motivo religioso. Ou, sei lá, o cara...
Às vezes não tem motivo nenhum. A pessoa simplesmente acordou naquele dia e, sei lá, fez. Tem muitos casos que o acusado, ele disse que não pensou em nada. Ele acordou o dia, teve vontade, foi lá e
fez. Foi dia de cura, né, na verdade. O cara acorda com o pirado, vai e faz o caos e coloca a culpa no jogo, né?
É, a pessoa tá de mau humor, bate no carro dela, ela vai lá e espanca o cara que bateu. Normal.
É
uma coisa típica.
E assim, nesses casos a gente tá falando de a pessoa com algum problema já psíquico que vai se desenvolver em qualquer estágio, a qualquer momento, sob qualquer estímulo. Que não é esse caso das mortes que aconteceram. Aqui as mortes foram o RPG foi usado só para encobertar. Essas pessoas não tinham realmente, não estavam jogando e não foram influenciadas pelo jogo em si. Só acobertaram. Mas pode acontecer? Pode. Mas poderia ser com qualquer outra coisa. Na verdade a pessoa já tem um problema. É daquela pessoa. Tem que se tratar e não ficar botando culpa no jogo. Essas foram as polêmicas mais antigas, né, que a gente pode datar de 2005, o último caso mesmo realmente grande, deve ter tido outros com menores repercussões. E a gente tem agora o mais recente, né, que foi no caso da novela, que inclusive teve muitos comentários, muitos compartilhamentos na page. Com relação à repercussão aí da novela, o que é que vocês acham? É boa, é ruim? Como é que vocês estão vendo isso aí até agora?
Eu não assisto essa novela, certo? Eu nunca assisti. Mas depois que veio à toa nesse assunto, que eu parei pra assistir o vídeo, cara, foi algo muito ridículo. Porque o narrador, Master Game, sei lá como é que eles falaram, era um marginalzinho qualquer, que não tinha o mínimo preparo pra dizer o que era certo dentro do mundo do RPG, e faziam a galera interpretar tipo 24 horas personagem. Isso, convenhamos que não é RPG. Isso você pode chamar de, no mínimo, cosplay, live, mas mesmo assim ainda existem certas noções, certas regras, que até os grupos de, como é o caso do Storyteller, que eles publicam no Livro da Noite, que é o material de apoio deles para jogar live. Sabe? Então muita coisa, por mais que você queira tratar o assunto na mídia, colocar ele em discussão, você ainda acaba, como é que eu digo, pecando ou por não conhecer mesmo, como é o caso da novela, ou por já, como é que eu digo, por estar reconhecendo mesmo que o RPG é discriminado, sabe? Pelo menos é assim que eu tô vendo esse episódio.
E você, Mestre Guerreira?
Assim, eu também não assisto essa novela. Eu não assisto a maioria das novelas desse canal em questão. Mas eu acho que quando você vai abordar um tema, um jogo qualquer, né? No caso da. Em questão dessa novela. Quando você vai abordar um tema, você tem que ser condizente com a realidade. Venhamos e convenhamos, ninguém vai ficar vestido de preto, com lente vermelha, com capinha, 24 horas por dia. Não vai. As pessoas têm vida social. E outra coisa que eu notei desde que eu comecei a jogar, tá certo, não faz tanto tempo assim, mas a primeira coisa que me passaram, tanto o meu narrador quanto o grupo, é que você tem aquele tempo pra jogar, existem regras, existe um método, né, pra você estar jogando aquilo dali, e em geral não necessita muito de vestes, necessita de você estar com o seu grupo, você usar sua mente, você usar sua fala pra interpretar personagens. E é todo mundo consciente. Ali naquele momento que você tá jogando, você tá fazendo um papel, um personagem. Acabou a aventura, acabou o personagem, fica ali pra quando você for jogar de novo. É a mesma coisa quando eu pego e, sei lá, pego um jogo novo. Enquanto eu tô jogando, eu tô controlando o personagem. Quando eu desligo o meu play, acabou, eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. E é uma questão de respeito também. Eu jogo ali na minha sem perturbar ninguém, tanto quando jogo no videogame, quanto eu jogo RPG. Eu não perturbo ninguém, não atrapalho ninguém, não envolvo ninguém que não quer jogar.
Não saio na rua assustando os outros, né?
É uma coisa meio sem noção. O que eles passam é como se fosse uma brincadeira, uma travessura. É uma coisa bem sem noção e eu acho que é mais uma mídia negativa pro RPG.
Pronto, exatamente. Primeiramente, se a gente for pela definição mesmo, é como o Marcelo disse, é um live action, entendeu? Só que o problema é porque eles quiseram expressar, colocar um live action, mas estão denominando como RPG. Aí você já viu, generalizou, né? Então, as pessoas, quem não entende vai associar aquilo ali automaticamente como se fosse o RPG e pronto, né? Mas beleza, eu nem sabia que ainda passava essa novela. Na verdade, questão do que eu quero me informar da televisão, eu já pego na internet, já seleciono meu conteúdo, então televisão eu mal tô assistindo. Mas, assim, como veio à tona, né, a gente fala da novela. E tem alguns comentários na page de pessoas que simplesmente dizem o quê? Que não vamos comentar, não vamos dar ibope. Mas, assim, se a gente ficar calado, isso repercute, como já tá repercutindo e como eu já li em alguns blogs de pessoas que jogam, que já estão sofrendo preconceito. E você já imagina o tipo de preconceito que a pessoa sofre, né? Vai ser ridicularizada, enfim. E no caso, eu não critico nem a novela em si. Quem gosta, beleza, seja feliz. Tem ali uma faixa etária. Então, quem gosta vai estar assistindo, tudo bem. Mas o que eu critico mais é com relação à forma com que foi colocado o jogo na novela. Eu não critico a novela em si. E o que eu tô vendo muito é que as pessoas, ao atacarem a forma com que foi apresentado o jogo, atacam a religião, ou seja, o canal onde foi apresentado, e atacam o formato, o estilo da novela como ele é, desde que surgiu. Bem, o que eu acho que a gente deve frisar aí é com relação às mentes pensantes, né, o pessoal que, desde o roteirista ao diretor, que as pessoas que realmente que permitiram que isso fosse ao ar. Não devemos estar julgando aí quem gosta de Rebelde ou quem está atuando na novela. Quem está atuando está fazendo seu trabalho e quem gosta é questão de preferência. A gente não entra nesse mérito, né? Se a pessoa gosta, tranquilo, a gente respeita. Mas o que não deve ser deixado é essa imagem negativa. Essa distorção dessas informações, como esse caso do mestre. Uma coisa que realmente que impactou foi essa coisa de dizer que o mestre não deve ser desobedecido em nenhum momento, como o ator lá principal, que veste a capa, que se disse um mestre, como é colocado. na verdade, uma distorção da regra de ouro do mestre. Que o mestre sempre tem a razão, no final das contas, ele que decide. Mas na verdade, ele decide com bom senso e depois de ouvir todos os jogadores. E isso dentro de um sistema de jogo. Numa mesa, durante 2, 3, 4 horas, como a mestre guerreira disse. Acabou aquilo ali, todo mundo vai para suas casas. É, todo mundo segue a sua vida. Não é aquela coisa de vai ser do jeito que o mestre quiser. Como se o mestre, não, todo mundo vai passar o dia aqui, todo mundo vai ter que seguir. E tipo, lá o mestre, ele não pode ser questionado. Nunca existiu isso no RPG. O mestre, ele pode ser sim questionado. Na verdade, ele é mais um juiz.
Menos durante o jogo.
Exatamente, durante o jogo. Sempre durante o jogo. É os dois modos que a gente chama de on e off. Em off é por fora, o jogo ali ele tá paralisado. Tanto na mesa, você vai pra sua casa, cada um segue sua vida. Mas depois que você entra em on, você tá jogando. E é durante um tempo determinado. Você pode até passar a tarde toda, de 2 às 6 da tarde jogando. Mas terminou às 6 horas, todo mundo vai fazer outras coisas. O jogo acaba ali. Então não tem essa coisa de você prender o pessoal em masmorra, você não pode sair. Imagina, você termina o jogo e o mestre diz que o jogador ele não vai poder sair, vai ter que ficar ali. Isso não existe. Foi uma distorção descabida. E outros comentários com relação à novela que vocês lembram, que vocês acharam absurdo?
Teve muito comentário, mas em geral a maioria de jogadores que tem noção do que é o RPG. Poucos foram os comentários nonsense mesmo. E esses comentários eles foram automaticamente rebatidos pela galera que joga mesmo. São comentários de resposta sem serem agressivas ou ofensivas, né? Mas sim para esclarecer. E acho que poucas as pessoas que realmente se mostraram leigas e grossas, brutas nos comentários. E assim, eu acho que o que tem que ser priorizado é sempre a questão do respeito. Além de estar passando errada a informação, está desrespeitando quem joga, está desrespeitando os criadores do jogo e está colocando de uma forma negativa. Não estou vendo nada de positivo na novela, e sim de
Pois é,
negativo.
teve até um dos comentários no blog dizendo que tinha um professor universitário que entendia do jogo e ia passar uma imagem, a imagem como ela realmente é. E realmente isso eu não tô vendo. Isso um comentário bem antes de a novela do capítulo em si ir pro ar, né?
Mas professor, eles já mataram, né?
Acho que ele foi
Eles
demitido.
podem fazer eles podem fazer tudo lá, então eles já mataram o professor, né?
É, acho
Não
que
tem
sim.
limite, não tem regra, eles podem fazer o que quiserem, então lá chupando sangue.
Exatamente. Então assim, para você, Marcelo, quais são os benefícios mesmo assim que o jogo mesmo traz, para a tua opinião?
Cara, eu jogo RPG tem 13 anos, mais ou menos. Ou mais. Mas enfim. Eu vejo que o RPG ele é bastante benefício pela interação. Principalmente quando eu comecei a jogar, eu era muito jovem. Então, você jogava no colégio, conhecia várias pessoas. Até o inspetor brigava com você porque você ficava o dia todo no colégio, mas isso não vem ao caso. Então assim, o RPG ele te traz essa interação social, ele desperta, mesmo que minimamente ou maximamente, dependendo de cada indivíduo, interesse mesmo pela leitura, como é o caso da J.R. Tolkien, entre Anna Wintour, né, também que fala sobre vampiros, enfim. Que mais? Mitologia, né? O RPG em si, ele é criado com bastante mitologia, então é algo bem bacana mesmo, se você quiser se aprofundar para poder escrever crônicas, sabe? Contos, ele te reforça bastante nesse quesito. E mais? Você conhece pessoas bonitas, felizes? Eu nunca matei ninguém, né? Jogo RPG de 3 anos, nunca matei ninguém, então. E nunca fui morto. Estou aqui vivo. E acho que é isso.
E pelo que tu já jogou, Tina, assim, se a gente, pra gente reforçar o esclarecimento de pessoas leigas que podem estar baixando o podcast e querendo saber um pouco mais sobre o que realmente é jogar RPG. pelo que você, que há pouco tempo tá jogando, qual é a sua definição do jogo?
RPG mesmo, de mesa. Faz pouco tempo que eu tô jogando, já falei isso várias vezes. Mas eu jogava aquele RPG de PlayStation, de jogos online, então... Com relação à criatividade, ao estímulo da imaginação, dependendo da dificuldade do jogo, a você pensar mesmo de uma forma mais elucidativa também, isso é bastante... É um benefício muito grande pra pessoa. Tanto que é uma coisa que você pode usar em qualquer outro momento da sua vida, não é só quando você tá jogando. Você tem que ser um gênio e usar o cérebro ao máximo. Você pode fazer isso em qualquer outro momento da sua vida, no trabalho, na sua interação com seus amigos. Mas o que eu acho bacana mesmo é a descontração. Você tá ali, você tá se divertindo, é uma coisa saudável. E o que eu gosto muito é que quando eu jogo, eu sou uma personagem totalmente diferente da pessoa que eu realmente sou. E eu diferencio isso, tá? Eu não tenho nenhum probleminha. Eu sei quando eu jogando, eu sou uma personagem. Quando eu não estou jogando, sou eu, pessoa, indivíduo. Não, eu consigo diferenciar numa boa, sem nenhum problema. E eu acho que é bem bacana, até mesmo pela questão do ambiente que você pode jogar. A gente tá jogando no ambiente medieval, mas você pode criar um mundo totalmente novo e jogar em cima dele. Eu acho muito bacana essa questão da criatividade, né, das ferramentas que você pode usar para se divertir.
Verdade, concordo.
Se você fosse explicar hoje para alguém que não conhece, é totalmente leigo, como você explicaria?
O que é o RPG? O RPG é nada mais nada menos do que se você for meninazinha. Se você já brincou de Barbie, pode ser considerado um tipo de RPG. Porque quando você tá brincando de Barbie, você tá segurando uma bonequinha e naquele momento você é a Barbie, seja lá qual o nome que você deu pra ela. Então, você troca a roupa, você casa ela, você cuida de filhos, você cozinha, você faz tudo. É um tipo de RPG, né? Você tá brincando de Barbie, tá brincando de boneca, está fantasiando que você é a boneca. Ao invés de você imaginar um personagem na sua cabeça, o personagem tá ali e você tá segurando. Existem jogos e acessórios no RPG que a gente tem, que você usa uns bonequinhos pra você jogar. É praticamente a mesma coisa. Se você é menino, ou independente de sexo, seria como brincar, sei lá, de polícia ou ladrão. Você não é um ladrão, você não é um policial. Você tá brincando ali, você tá se divertindo. Quando termina a brincadeira, se você é a criança, filho do seu pai, da sua mãe, você não vai ficar doido por causa disso. É uma brincadeira saudável.
Boa,
seria mais ou menos assim que eu explicaria.
Olha, daria já uma noção boa pra pessoa, né? Didática interessante. É um comparativo mesmo. Até o do menino, quando ganha um boneco, ele cria toda uma história quando ele olha pra aquele boneco. A criança, ela tem muito disso. Ela é bem mais criativa.
Meu irmão tinha um conjunto de carrinhos quando ele tava jogando. E eram os carrinhos.
Olha aí.
Ele não é louco e nem acha que é um carro hoje, né?
Exatamente. Não é porque a criança passa por esse momento. O RPG ele nada mais é do que uma expansão disso. Que continua.
Até tem um fato engraçado, amor. Tem um fato engraçado que eu tinha um amigo no colégio que ele era tão fissurado quando ele brincava com os carrinhos dele que ele achava muito paia. Que ele batia os carrinhos e não acontecia nada, né? O carrinho ficava intacto. Ele pegava e queimava. Batia com martelo. Ele não é louco. Ele hoje é uma pessoa muito bem resolvida. Não tem, ele é muito bem resolvido, mas o engraçado é que na cabeça dele, se você bate um carro com outro, tem que ter um amassado. Então ele ia lá, martelava, amassava o carrinho. Ele levava o jogo dele a um nível diferente. O que a gente faz hoje? A gente usa as regras pra medir os danos, não é mais ou menos assim que a gente faz.
Esse cara,
você mede o dano que você tá levando. Ele fazia isso na ação. Ele não tem nem probleminha hoje, tá, gente? Ele é uma pessoa super saudável, super simpática. Dá pra começar uma boa.
A gente acredita nisso, viu? A gente acredita em você pra não perder a amizade, mas enfim. Eu não sei se... Caso engraçado... Deixa eu ver se eu lembro... Já aconteceu de ter um narrador que tava jogando Vampiro. Vampiro Dark Age, se não me falha a memória. E o cara, ele cismou. O cara cismou que... Como é que é? Ele tinha que cumprir a missão. Era soltar um Gangrel que tava pendurado. Era... acho que numa árvore o Gangrel tava pendurado. E ele cismou que tinha que soltar o Gangrel, né? Porque enfim, ele era do mesmo grupo. E mas sendo que o cara ele teve falha crítica, né? Então eles foram o alarme do cão e os caras. E ele ficou muito puto com o narrador, sabe? Porque o narrador não deu chance pra ele. Né? Aí a sessão terminou, cada um ganha seu XP. Ao cara ele revoltado, no dia seguinte, ele chegou pro narrador, que era amigo nosso, e ficou. É, ficou fulo dizendo que o personagem dele não podia ter morrido daquele jeito, que não sei o quê. Sabe? O tipo de coisa acontece muito.
Exatamente. Até uma boa dica para os narradores, tanto os veteranos quanto os novatos, que eles têm que ter sempre um bom senso e passar esse bom senso para os jogadores também. Que o jogador ele tem que, como já expliquei até no blog, é a questão de você não tratar o personagem também como se fosse um boneco de videogame. Você tem que realmente criar laços ali, se envolver com o personagem enquanto está no jogo, mas também tem que saber renunciar. Quando ele morrer, tudo bem, você sente um pouco, porque você criou todo um embasamento em cima daquele personagem. Mas se morreu, faz parte da história.
O personagem ainda estava com level 19, ia chegar no 20, mas ele morreu, então tudo bem.
Você vai ter que aceitar isso. Vai ter que aceitar. É como na vida. É um ciclo, entendeu? Então qual seria a graça de você jogar com um personagem se você sabe que não vai perdê-lo? É meio que quebra isso também, né? A questão do ciclo natural. Mas isso aí já seria já um papo para um próximo podcast, né? A gente foca aqui mais para a questão do preconceito em si. Vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre os fatos que aconteceram, casos pessoais?
Não, no momento não.
Tranquilo, acho que a minha opinião ela foi bem expressa. Acima de qualquer coisa, galera, vamos respeitar. O ser humano ele é diferente e as diferenças elas têm que ser aceitas, né? Até mesmo para manter um equilíbrio. Se fosse tudo igual, não teria graça. Tem que ser mesmo diferente. Aquela questão do respeito, principalmente de você saber usar a palavra, né? Que é um dom maravilhoso que todo mundo tem. A gente aprende desde cedo a falar, então vamos só evoluir. Né? Não ficar usando esse linguajar chulo, que eu já vi na page algumas vezes. Vamos respeitar mesmo, né? A gente quer fazer uma coisa bacana, então, com respeito.
Exatamente. Então...
Apoia disso.
Como é? Olha...
Apoia disso.
Então, assim, realmente, eu, só pra reforçar o que já foi dito. Vamos defender, não vamos deixar nenhum tipo de preconceito passar batido. Você tem que estar sempre esclarecendo as pessoas mais próximas de você, ou até mesmo através das suas redes sociais. Se você tem Twitter, tem Facebook, até aqueles guerreiros que ainda tem Orkut.
São guerreiros, viu?
Você pode estar dando dicas, tá explicando as pessoas. E tá sempre lendo, sempre se informando cada vez mais, vendo novas formas de explicar. Porque não é um conceito assim tão fácil de entender a primeira de cara, assim, você dizer que é um jogo na imaginação, que as pessoas estão ali em volta, você não tem como, a pessoa que é totalmente leiga, ela não vai entender, então, somente na prática, mas se não tem como fazer um demonstrativo ali na hora para a pessoa, então você pode estar sempre lendo através de blogs, revistas que tratem do assunto de forma responsável. Pode estar adquirindo esse conhecimento para você saber argumentar. Como é que você vai estar criticando esse tipo de preconceito como aconteceu na novela, se você age pior do que a ignorância daquela pessoa que gerou aquela ignorância ali que foi gerada? Né? O cara ele foi totalmente leigo e tratou de um assunto que não conhece. E você está simplesmente rebaixando o nível. Então sempre que você for discutir, você tem que estar discutindo de forma educada, mantendo o nível e passando informações certas para a pessoa. Então, é através desses esclarecimentos que a gente vai combater esse tipo de preconceito.
É isso aí.
Ok, galera.
Apoiadíssimo, mas
tô esperando. Tá apoiadíssimo.
Esse aqui foi o nosso primeiro crossover RPG Cast.
Mestre, termina ainda não, peraí.
Diga.
A gente deu quanto de XP mesmo aqui, hein?
Ah, sim, tem que dar o XP. Pera aí que eu quero subir de level, tô precisando, meu personagem tá bem fraquinho.
D&D, né? D&D 3.5, vocês ganham um ponto de experiência.
Ah, Maria.
É por isso que a gente é ignorante.
Mukirana.
Mestre, viu? É por isso.
Mukirana.
Vai fazer muita diferença. Olha aí. Se fosse um 3D, um storyteller da vida, né? Podia até ficar alegre.
Oh, sai por aí chupando sangue, né?
É. Então, assim, é o primeiro podcast, é um teste que a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado. É, os próximos podcasts vão vir mais organizados, com mais informação. E contamos com você, com o apoio de vocês aí que estão escutando. Que aguardem os próximos assuntos. Que esse foi só o primeiro de muitos, né? De muitas aventuras aí que a gente vai ter conversando. E desejo a todos aí muitos sucessos decisivos.
Quer dizer alguma coisa, Marcelo?
Não, eu sou antipático na história.
Oh.
mas deixa eu pensar numa coisa bem legal aqui.
Queria dizer pra galera que tá ouvindo, que tiver gostado, curte, compartilha. Se quiser dar ideia, fica à vontade pra comentar. Né, ideias, e se você não tiver gostado de alguma coisa, expressa sua opinião de uma forma educada, que a gente vai com certeza dar ouvido, prestar atenção, e se for uma crítica construtiva, com certeza a gente vai absorver e utilizar nos nossos próximos podcasts.
Bom, então, já que todos estão dando conselhos bonitinhos e fofinhos, que é bom deixar bem, bem frisado, essa questão mesmo de você dar cordialidade, né? De você ser bastante cordial com as pessoas em si, como eu digo. Aceitar mesmo as diferenças, sabe? Pra que vocês possam conviver mesmo melhor. Porque atualmente a gente realmente tá precisando de gente bem mais cordial, de gente bem mais educada mesmo, que saiba discutir, que saiba propor, pra não ficar uma baderna, pra não ficar muita confusão. Se você não gostou de algo, fala, escreve, sabe? Mas tudo cordialmente, tudo bonitinho, que depois o mestre veterano dá um retorno pra vocês, e a gente tá aqui pra apoiar sempre a causa da RPG. E é isso.
E fiquem aí com o Dawn of Victrum com o Rapzoide.
At the court of King Chaos, only blood can write its own tragedy.